problema pós-mar próximo e inacessível pelos dias do adolescente.
Sim, mas depois, como também sendo dois artistas portugueses que estão muito cantados.
Em off, conversa de bastidores.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast em off, conversa de bastidores. Hoje tenho comigo António Faria, designer gráfico, professor e artista plástico. Já expôs o seu trabalho em inúmeros locais a nível nacional e internacional. Conta no seu portfólio com várias distinções, entre elas da Bienal Arte Olímpia de Tóquio. Vive e trabalha em Lisboa, onde nasceu, em 1966. Mas é essencialmente a paisagem de Sintra, onde também viveu, que influencia a sua atividade artística. Entre Folhas sobre Paredes é o nome da exposição que nos traz a esta conversa e que está patente na Galeria da Biodiversidade, Centro Ciência Viva, do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Foi desde muito cedo que António Faria se ocupou do mistério do movimento das linhas, refere a diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, a propósito do seu trabalho, um mistério que reside no silêncio e entre as exigências de um sentimento de melancolia. Os seus desenhos colocam-nos perante um labirinto de linhas que, entre as sombras e a luz, deixa passar a ilusão de um mergulho na floresta, acrescenta Emília Ferreira. António Faria, obrigada pela sua disponibilidade para ter esta conversa. Eu conheci apenas fotografias do seu trabalho e alguns vídeos, mas quando fui efetivamente visitar esta exposição, Entre Folhas sobre Paredes, primeiro, a minha primeira reação foi abrir muito os olhos e involuntariamente abri a boca numa atitude inconsciente de tentar abarcar tudo aquilo. A escala dos seus desenhos é muito, muito generosa. Partindo do princípio que cada desenho é uma ideia, todo aquele espetáculo de dança que se espraia de ramo em ramo, como é que mantém este abraço de imersão àquela escala? Ou tem um estúdio muito grande, ou então é quadrado a quadrado e depois junta tudo como
isso. Isso era só uma coisa que eu gostava de desmistificar. Não tenho de todo um estúdio muito grande. alguém na exposição do Museu Nacional de Arte Contemporânea comentou: ele deve ser um artista muito rico, porque efetivamente é preciso ter um estúdio enorme para fazer aquilo.
Sim.
Não é verdade. Eu trabalho em casa, nem sequer ateliê tenho. Hei de ter no futuro. Penso que já agora, já para o mês que vem, isso já está a ser, resolvido. E trabalho módulo a módulo, portanto o trabalho é todo modulado. Obviamente que para mim é simples. Eu percebo quando as pessoas veem que aquilo parece bastante complexo. Para mim é simples, mas e a melhor maneira que eu tenho de explicar isto é como se tratasse da escrita de um livro. Eu preencho uma página e vou preencher a outra página, não é? E há um seguimento, não é? Como se estivéssemos a escrever uma história e ela tem uma continuidade. E é assim que o processo de trabalho...
Portanto, há um seguimento que acompanha cada página, não é?
Exatamente.
E que depois... Mas quando vê tudo completo à sua frente, às vezes é uma surpresa.
É como nós tínhamos tido essa conversa há pouco, não é? Quando foi exposto aquele desenho amarelo que está agora no chão.
Sim.
Foi exposto na parede. Foi a primeira vez que eu vi o desenho por inteiro. E foi uma surpresa. E foi uma boa surpresa. Podia não ter sido foi uma boa surpresa. E isso também é uma coisa que eu acho interessante no trabalho, acho graça no processo de trabalho. Essas surpresas. Eu, por exemplo, há um desenho que também teve, que não veio para aqui porque não havia espaço, que também teve no Museu do Coa e no MNAC, porque a exposição é mais ou menos uma exposição itinerante, embora eu esteja sempre a mudar títulos e trabalhos, mas há sempre aquela ideia, porque está ligada ao Portugal entre Patrimónios. E há um desenho azul, que é composto por 6 módulos, que eu fiz o desenho em 2015 e só 3 anos depois eu consegui ver o desenho
na totalidade
numa parede.
Uau.
O que também foi uma boa surpresa também.
Ao caminhar de uma sala para outra, de parede para parede, sempre que o olhar se depara com um dos seus trabalhos, é como se fôssemos sugados por ele. Há quase que um vórtice que nos atrai para a toca do coelho. E isto está diretamente ligado à eficácia da ideia de movimento. Está tudo parado à volta, mas o quadro está em movimento. Interrompe o silêncio da parede. E esta força de atração que nos engole. Isto leva-me para duas questões. Porquê o recurso à força do vento, que lhe garante ter sempre este traço em movimento? De onde é que vem esta necessidade? E se isto não é também uma forma de escapar ao silêncio e ao confinamento de quatro paredes, de contrariar aquele espaço fechado, que é, por norma, um espaço expositivo?
Para já queria voltar à palavra engole. Porque na altura, até na entrevista que dei ao MNAC, eu disse isso. Eu efetivamente gosto de desenhos que engolem uma pessoa, portanto, pela escala e que coloquem a pessoa numa situação imersiva do próprio desenho. A questão do vento, eu acho que acaba por ser um exercício de desenho, não é? Não sei tanto se. Porque, como me interessa esta ideia de melancolia e o vento traz-me isso naquela. É quase como se fosse, e digo isto com toda a modéstia, não quero comparar, mas aquelas imagens muito poderosas de tempestade do Turner. Isso tem uma influência muito forte em mim. E o vento aparece mais no sentido da melancolia do que propriamente numa atitude de escapar às paredes.
Mas não é também numa atitude de escapar essa melancolia, de introduzir a ação?
Provavelmente não. Nem todas as coisas que acabam por acontecer nos desenhos são conscientes, né? Aliás, numa recente conversa acabei por assumir que era tudo subconsciente, porque não. Eu sinto esta necessidade, eu tenho esta. A palavra certa é essa, não é? Tenho esta necessidade de fazer aquelas imagens. Pois. O porquê não é assim tão claro, não é? O porquê não é assim tão claro.
E percebe quando é que uma obra, uma imagem está terminada? É quando o envolve também a si?
A imagem nunca está terminada.
Nunca está terminada.
Nunca está terminada. A imagem, isto é um clichê, mas é verdade. Os desenhos não se terminam, abandonam-se. Comigo é menos verdade, porque. Eu nem sequer os abandono. Agora, quando a exposição, se faz uma exposição e um trabalho é adquirido, eu já não tenho, não é? Perdi o poder. Mas enquanto os trabalhos estão na minha posse, eles não estão prontos.
Mas há uma altura em que vai ter que os libertar.
Dificilmente, porque estou sempre a olhar para eles
e a ver. Sempre a achar que falta ali que não está
sim,
completo.
Curiosamente, na exposição. Na exposição do MNAC, eu não devia estar a dizer isso, mas vou dizer. Eu retoquei dois desenhos na parede do museu. Na parede do museu, já.
Engraçado. Estou agora a recordar-me de uma entrevista de Nadir Afonso em que ele sentia mesmo na pele, sentia-se mal se olhava para um quadro que estava exposto e achava que aquilo não estava terminado e achava que toda a gente estava a ver a mesma coisa.
Exatamente.
Que ele estava a ver, ele estava com vergonha
de
ter aquilo exposto.
Eu tenho um amigo que comprou dois quadros numa fase muito anterior e sempre que vou à casa dele
tem necessidade
não, eu
de
ir vergonha
tocar.
Eu olho e sinto vergonha. Eu ouvi um comentário de um pintor que eu aprecio muito, que é o Gerhard Richter, e que ele é um artista já consagrado e com muito dinheiro, então está a comprar as obras antigas para as destruir. Eu entendo isso. Sim, não é?
Nesta exposição entre folhas sobre paredes há lá um quadro que eu pensei, olha, é um céu estrelado. Mas depois, quando me aproximei, percebi que não eram estrelas. Não vou dizer o que é, para quem estiver a ouvir.
Também não vou dizer o que é.
Posso ir lá ver exatamente de que é que eu estou a falar. Há trabalhos que nos engolem na tempestade, mas há outros que nos deixam um espírito muito mais sereno. Há alguma emoção que esteja à montante do desenho, sei lá, na opção da cor, da concentração do ponto, etc., ou realmente vai-se manifestando à medida que a obra vai avançando?
Eu acho que se vai-se manifestando, sim. Raramente eu começo um desenho com uma ideia e ela termina com a mesma ideia. E isto até é um conselho que deixo ficar a quem está no início destes processos de pintar e desenhar, porque o desenho tem que fluir, e se nós ficamos presos à ideia inicial que temos, não vamos descobrir coisas interessantes no desenho e vamos estar a condicionar.
A castrar, autocastrar.
Portanto,
assim.
De uma forma geral, os desenhos começam com uma ideia e terminam, às vezes até mesmo com a cor. Quero fazer com uma cor e depois percebo que é outra cor que vai resultar.
Na Galeria da Biodiversidade, a cada desenho corresponde à exploração de uma determinada paleta de cores. Ou o amarelo, que é o primeiro vórtice que nos recebe logo à entrada. Aliás, amarelo e preto. Ou o vermelho ou o roxo. O que é que lhe interessa mais nesta exploração das cores?
A mim o que me interessa sempre é criar contrastes. Porque eu assumo sempre o trabalho como desenho, não é? Então quero um contraste de forma. O uso das cores são contrastes entre elas, sempre. E de uma forma geral, tirando o amarelo e preto, não é? Acabo sempre por tomar opções complementares nas cores. Portanto,
mas há aqui uma questão de vibração, de emoção, de... As cores transmitem-lhe uma determinada força.
Eu procuro as cores para traduzir alguma melancolia. Eu não sou capaz de, apesar de alguns desenhos se calhar até têm essa energia, mas não foi essa a intenção, de fazer um desenho muito colorido.
Sim.
Não é? Eles são todos tonais, não é? Porque eu, por exemplo, admiro imenso o trabalho do David Hockney, que é um trabalho de cor brilhante, mas eu não conseguiria fazer aquilo. Porque aquilo me traz-me um exagero naquilo que eu sinto cá dentro, que não... Portanto, aquilo tem que, a cor tem que ser sempre toda muito... muito tonal. Eu cromaticamente considero-me uma pessoa tonal. Não é? Portanto, escolho uma cor e depois as variações estão dentro daquela cor e depois uma... complementar para procurar o contraste da forma.
Isso que me está a dizer, eu estou a procurar agora, por exemplo, todos aqueles que são em tons mais de tempestade, em tons mais roxos, etc. Uhum. Mas pensando no amarelo, que tem aquele fundo negro, não sei se é pelo... Eu estava a escrever jogo de contrastes e a palavra que me vem à cabeça até é fogo. Fogo de contrastes. Não consigo deixar de pensar na herança ou transmigração do design para os desenhos. Sente que há coisas que transmigram de umas áreas para as outras?
Sim. Houve uma altura que eu achei que isso estava a acontecer mais no design do que no desenho. Portanto, o design estava a ganhar mais com a vertente plástica do que no desenho. Agora eu acho que é uma... Ele nota-se na forma como é composto, como é que a composição é feita. Eu acho que é isso. Não é?
Também tem recorrido ao carvão, não é? Desenho a carvão.
Tenho, esta exposição não tem nenhum desenho a carvão. Aquele desenho, por exemplo, vermelho, que está só uma... É só um pormenor, o desenho tem uma escala muito maior. Uhum. É só um pormenor. São desenhos feitos de uma forma muito meticulosa, com pequenos gestos, quase como se fosse aquele gesto de tatuar, aquela coisa de picar.
Sim.
E a determinada altura eu senti necessidade de abrir o gesto, não é? Como já tinha dito isso também. E o carvão permitiu isso. Não é um carvão qualquer, eu uso um carvão mineral, que é muito diferente do carvão vegetal. E trabalho com o papel muito, muito molhado. Okay. O que faz com que o gesto, o carvão desliza E são sempre desenhos muito rápidos. E têm que ser grandes também, porque o gesto é muito largo. Uhum. E são, de facto, são desenhos que levam muito pouco tempo a serem feitos.
Essa é a sua fase mais recente, digamos assim?
Não. Quer dizer, eu vou e venho aos materiais. Não, foi uma reação aos trabalhos vermelhos. Foi. Mas curiosamente ali na exposição há dois desenhos que são recentíssimos, que foram provavelmente terminados 15 dias antes de montar a exposição.
Quais foram já agora?
Que são aquele castanho e o roxo, que tem uma caveira. Não sei se a gente reparou na caveira.
Não.
Ainda bem. Mas, ainda bem, mas ela está lá.
Mas é um motivo para voltar. Sim. Ao espreitar alguns dos vídeos que queria, estou-me a referir nomeadamente ao Fungagá das Artes. Sim. E em que explora a música e a banda desenhada, etc. Sim. Ou porque as capas são objetos de design interessantes, ou porque recorrem à banda desenhada. Sex Pistols, Flaming Lips, Queens of the Stone Age, White Stripes, Dirty Column, Beach House. A pergunta é: há também uma paisagem sonora que habitualmente acompanha o crescimento da floresta?
Há uma paisagem sonora. Eu tenho uma relação muito íntima com o vinilo. É assim, uma grande paixão minha. E esta ideia do Fungagá das Artes, que era para um público mais adolescente, foi mostrar que grandes artistas plásticos fizeram capas de discos, não é? Os mesmos artistas que nós vemos nos grandes museus também fizeram capas de discos. E inclusive portugueses, não é? Há um Fungagá que é só com artistas portugueses. Quer nas capas, quer na... E essa era a ideia. Mas eu deixei de ouvir música enquanto desenhava, que era isso que eu queria chegar. Porque percebi que não estava a ouvir coisa nenhuma.
Não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Não, o ponto de focagem era tão grande que... Uhum. E então, quando estou a ouvir música, não estou a fazer rigorosamente mais nada. Tenho quase uma relação com os discos como as pessoas têm com os livros, porque fico sentado a ouvir a música, acabou o disco, guardo e vou buscar outro, se o caso disso. Uhum. E acontece muitas vezes que nunca mais volto a ouvir o mesmo disco.
E o objeto em si também é uma coisa que eu atrai, a fisicalidade.
Sim, o objeto para mim é quase um fetiche, não é? Aliás, vê-se nesses vídeos, não é?
Sim.
Que a relação que tenho com o objeto é quase, parece quase superior à
sim,
música.
Não é?
Mas só agora a questão da paisagem sonora. Uhum. É de facto uma coisa que... Há um vídeo para a Faculdade de Belas Artes que tem isso. Eu faço experiências de som. A minha lógica de trabalhar... Eu não sou músico. Eu não sei mesmo nada de música. E a minha lógica é uma lógica de desenho. E então o que faço é criar uma base sonora como quem pinta um fundo... E depois começar a colocar elementos. E então chamo-lhe mesmo isso, chamo-lhe paisagens sonoras, porque são construções que são feitas com uma técnica visual, mas que depois resulta.
Que interessante.
Resulta, não vou dizer música, mas num determinado som.
Né? Ok. Essa banda não é bem uma banda sonora, mas pode ser para quem precisa. Sim, a verdade,
as pessoas que ouviram disseram: não, mas isto é música.
Pois.
Tudo bem, mas eu não sei acordes, eu não sei as notas que fiz, eu não sei. Claro, a sensibilidade está lá, é verdade.
Claro. Há uma outra ideia que me fica do seu trabalho. Estávamos agora a falar de objetos, mas esta ideia com que eu fico é de uma espécie de amplitude da linha do horizonte. É como se quisesse estender a imagem que lhe apetece ver até onde o olhar alcança. No seu dia-a-dia, no seu local de trabalho... É importante para si esta harmonia do espaço e dos objetos à sua volta?
É bastante. Eu costumo dizer às pessoas que não compreendem a minha forma de ver as coisas que o meu conforto é um conforto visual. Eu não me importo de ter uma cadeira que sentar em incómodo, não me importo de todo, desde que ela seja um belíssimo objeto.
Uhum.
não me importo. E é isto. O meu conforto é um conforto visual.
Mas requer uma espécie de harmonia.
Sim, quer dizer, eu tenho uma formação como designer e isso, não é? Abre campo, uhum, pronto, para a seleção de móveis, para perceber a história do mobiliário. E tenho, obviamente, as minhas preferências. Gosto imenso do mobiliário dos anos 60, dos designers nórdicos da época, dos anos 60.
E é importante para si estar rodeado por um ambiente que lhe seja aprazível.
Sim, é bastante importante e é-me difícil. Quer dizer, se estou nos ambientes das outras pessoas, isso não tem nada a ver. Mas é-me difícil ter em casa coisas que não gosto. Mesmo que sejam práticas. Isso não existe para mim. Isso não existe.
Há pouco estávamos a falar de discos, uhum, o objeto em si, mas a memória também pode ser fonte de inspiração. O António vive e trabalha em Lisboa, mas já viveu em Sintra.
Sim.
Que idade é que tinha nessa altura e que memórias é que guarda desse período?
Eu tenho as memórias que tenho de Sintra são de quando eu era adolescente, porque na verdade eu morava num subúrbio de Sintra, que era muito perto da serra. E eu, enquanto adolescente, vivia muito a Serra de Sintra.
Fazia caminhadas?
Não era só caminhadas. Fazíamos aventuras, éramos miúdos, não? Fazíamos aventuras. E naquela altura, eu percebo, as coisas mudam. Eu em 2016, acho que foi em 2016, voltei ao Castelo dos Mouros. E tive ali um mixed feelings, porque aquilo foi tudo recuperado. Aquilo agora é de facto... tem uma atitude de museu, mas eu vivi com aquele Castelo de Mouros abandonado. Portanto, e eu tenho saudades disso, porque era-nos permitido, quando miúdos, fazer as nossas aventuras todas. Eu, por exemplo, lembro-me do Palácio da Pena, andar por cima da cúpula do Palácio da não é? Aquela cúpula, andar lá à roda, hoje é impensável, não é? Eu tenho saudades dessa liberdade.
Claro, essa exploração.
Sim, sim, tenho saudades dessa liberdade. E sim, é a grande memória. E obviamente, pois, a densidade florestal de Sintra, claro. Quer dizer, é notório. Não
é? E isso abrange várias camadas, não é?
Sim.
Da memória. Sei também que fez a caminhada de Santiago de Compostela.
Sim, fiz.
De onde até onde e como é que foi essa experiência também?
Eu fiz perto da fronteira já de Espanha até Santiago.
Okay.
Essa experiência foi ótima porque, para mim, quer dizer, não deixa de ser uma experiência espiritual. É difícil, acho eu, é difícil começar a fazer esse caminho com intenções muito diferentes e depois esse processo espiritual toma conta de nós. Acho que não há maneira de fugir a isso. E é muito interessante quando nós chegamos à catedral e aquilo tem um embate. Não, eu acho que não tem nada a ver com a ideia religiosa, mas é aquela ideia de chegarmos aqui e conseguimos.
Sim,
não é?
Até porque há uma travessia e depois Sim. há uma série de obstáculos Sim. que se vão ultrapassando. Sim. E é um processo muito pessoal, não é?
É bastante.
E intransmissível até.
E para mim foi também muito rico do ponto de vista visual, não é? Porque eu era sempre o último a chegar, fosse onde fosse.
Que parava para tirar fotografias ou para.
Não, parava
desenhar.
Para desenhar. Andava sempre com um bloco a tomar notas. E enchi um bloco inteiro de apontamentos.
De uma ponta à outra era só fontes de inspiração, não é?
Sim,
quer dizer, desde
sim,
que começou até que terminou.
É, sim, é. Há momentos incríveis da natureza lá.
Pois
também depende muito dos caminhos, não é?
Depende
muito dos caminhos. Mas sim.
Aquilo que eu fiz foi de Santiago de Compostela a Finisterra, portanto acabou no mar.
Eu já não. Eu era para fazer depois também esse, mas aconteceu. Estar com um trabalho que eu tinha que fazer, então tive que regressar. Bom, mas na verdade eu acho que também não conseguiria já ir a Finisterra, tinha os pés todos feitos.
É. Mas é interessante que a partir do quinto dia parece que o corpo já aprendeu uma nova linguagem e já é capaz de ultrapassar um novo obstáculo.
Eu nunca me senti cansado nisto, mas eu tenho uns pezinhos de Cinderela e aquilo estava cheio de bolhas e bolhas e bolhas.
Era, já não dava para
continuar. As pessoas estavam comigo e eu nunca vi ninguém assim, então eu não acreditava.
O António começou por querer fazer cinema de animação.
É verdade.
Depois banda desenhada. E Sim. como é que foi parar então ao desenho?
Eu preciso
desenhar para fazer cinema de animação.
É preciso desenhar. Sim. Curiosamente, eu acabo, por exemplo, há dois anos, acabo por ser um professor de desenho no curso de cinema de animação. Eu acho que é irónico. Eu queria, de facto, fazer cinema de animação, era o que me interessava mais. Mas os recursos eram praticamente nulos, não é? Não havia. E eu era adolescente, não é? Tinha esta ambição e era adolescente. E depois percebi que não iria conseguir, não é? E então comecei a fazer banda desenhada. Mas eu aborrecia-me rapidamente com as sequências. E é o meu pai que me diz: não, tens que olhar para o desenho, e um só desenho pode ter todas essas necessidades de movimento. E foi a partir daí, depois nunca mais.
Abriu-lhe.
Sim, exato, nunca mais.
Mostrou outro caminho, digamos, sim, assim, sim, outra sim, forma sim, de olhar, sim, sim, de olhar para o desenho. Ainda a propósito deste desvio do cinema de animação, li numa das entrevistas que deu que foi aluno da Anna Atterley.
Sim, bem, eu não fui bem aluno da Anna Atterley. Eu estava no Arco e ela dá-nos uma aula, uma especificamente, okay. Porque havia aulas de. Chamavam-se as aulas de desenho de autor, então eram convidados vários autores. E nessa altura ela tinha uma exposição na coleção do Berardo.
Foi história, uma ocasião específica.
Foi uma ocasião específica. E essa história que ela conta, que é maravilhosa, não é?
Sim, quero contar.
Sim, posso contar.
Também tem a ver com esse desvio que ela acabou de fazer, exatamente. Não é?
Ela queria ser uma cantora lírica e por razões de saúde não pode ser. Sim. E o médico diz que a criatividade é como um prego num saco. Acaba sempre por furar.
De uma outra forma.
Eu acho isso, acho muito bonita essa história. Acho essa história muito bonita.
Também, mas quando estamos a falar num filme de animação, estamos, na realidade, muitas vezes a falar da necessidade de produzir muitos desenhos que depois, em sequência, criam movimento.
Sim, é verdade.
Portanto, mas no seu caso, cada desenho, é como se cada desenho já fosse animado. Não há aqui um ciclo que se completa?
Ah, claro, foi essa depois a procura e a aprendizagem que tive, não é? É um só desenho conter tudo isso, não é? E é isso que me interessa agora, é isso que procuro, não
é? E é isso que vai continuar a explorar.
E é isso que vou continuar a explorar, sim.
O Encontro com a Floresta, de António Faria, faz-se entre folhas sobre paredes, na Galeria da Biodiversidade, Centro Ciência Viva do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, ali na Rua do Campo Alegre. É uma experiência imersiva, tão ameaçadora quanto benévola, depende da imaginação, de nossa e vossa imaginação. Entre folhas sobre paredes, está patente até ao dia 6 de junho, por isso não deixe para depois, a entrada é gratuita. Muito obrigada.
Obrigado.